E aí, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Eu sou o Leandro e aqui você já sabe que a gente fala de engenharia sem ficar enrolando. No episódio de hoje eu vou conversar com o Rodrigo. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E já vou começar perguntando: quem que é o Rodrigo? Se apresenta para o pessoal, por favor.
João Leandro, boa noite a todos e todas, né? Meu nome é Rodrigo Vaz, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, né? Eu sou auditor fiscal do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, faço a fiscalização trabalhista, né, em temas gerais de segurança e saúde do trabalho. Eu trabalho aqui no interior de São Paulo, na gerência de São Carlos, na minha lotação atual, né? E faço aí diversas auditorias também no estado como um todo, né? Eu coordeno um projeto aqui no estado de São Paulo voltado para análise de acidentes e doenças do trabalho, que é um projeto de fiscalização que nós temos aqui no estado de São Paulo. E também faço parte aí da revisão da NR10, né, da norma sobre segurança elétrica, e faço parte da bancada de governo também na revisão da norma regulamentadora. E estamos aí, Leandro, estou à disposição, vamos conversando.
Show de bola, cara. Obrigado. Antes da gente conversar, deixa eu só falar dos nossos patrocinadores. Esse episódio tem o patrocínio de ANAC, uma empresa que oferece soluções tecnológicas para gestão integrada de segurança do trabalho. Dá uma olhadinha lá no site deles, é anac.tech. E também de Lude Engenharia, uma empresa inovadora que oferece soluções de engenharia elétrica e segurança do trabalho. E eles são com uma novidade, uma plataforma dedicada para treinamentos em segurança do trabalho e em conformidade com a NR1. Dá uma olhadinha lá. O site é ead.ludengenharia.com.br. O link vai estar aqui na descrição desse episódio também. Rodrigo, você falou que você é auditor fiscal da parte de segurança do trabalho. Como que é essa vida, cara? Conta um pouquinho pra gente aí.
Então, a auditoria fiscal do trabalho, né, ela está presente no Brasil todo, né? Nós somos em torno de, hoje no Brasil, 1.800 auditores fiscais de trabalho. O número está um pouquinho reduzido, né? Que nós realmente não conseguimos atender todas as demandas que nos chegam, né? O trabalho de auditor fiscal do trabalho é um trabalho planejado, né? Nós temos vários planejamentos, vários projetos de fiscalização, né? Projetos de fiscalização em obras, fiscalização em frigoríficos, em máquinas e equipamentos, né, na indústria madeireira também, marcenarias, né, são vários temas que nós temos, fiscalização rural, né, e chega até aquelas situações mais graves, né, por exemplo, trabalho escravo, né, fiscalização do trabalho escravo, trabalho infantil. Então nós fazemos esse tipo de auditoria aqui em todo o Brasil.
E tá pegando bastante empresa, as auditorias elas são sempre surpresa, né?
Justamente. A gente recebe a ordem de serviço, né, para fazer uma auditoria fiscal na empresa, e nós chegamos aí com uma ordem de serviço e surpreendemos a empresa para essa auditoria fiscal do trabalho, para justamente pegar a realidade, né, obter ali a realidade do mundo do trabalho dentro da empresa, entender ali quais são as irregularidades, quais são as não conformidades que temos ali, e chegamos até a pegar situações mais graves, né. Onde é cabível aí ao fiscal do trabalho lavrar a interdição, o embargo da obra, né? Então nós chegamos nesse ponto também de interditar máquina, interditar equipamento, setor de serviço e embargar a obra também. Nós fazemos essa auditoria para embargar obras total e parcial. Então é um trabalho bastante rico, né, em processo e conhecimento mesmo.
Sim, a gente comentava um pouquinho nos bastidores aqui que as normas regulamentadoras já estão aí com a gente há mais de 40 anos e nem todo mundo consegue se adaptar. Você vê que isso é um pouco de desleixo, um pouco de dificuldade, as normas são difíceis de aplicar. Qual que é a sua opinião sobre isso?
As normas não são difíceis de se aplicar, né? A gente sabe que elas são requisitos mínimos, né, de proteção do trabalhador. É lógico que nós temos hoje 38 normas regulamentadoras, né, normas gerais, especiais, setoriais também, né, e isso tem que ter uma orientação técnica. Talvez em muitos desses aspectos falta para o empregador uma orientação técnica de qualidade, né, mostrando o que deve ser feito, por que deve ser feito, né. E isso quer dizer que você está ganhando não só em qualidade do serviço, qualidade no produto que você entrega, mas também você está ganhando qualidade de vida para o trabalhador, né, trazendo a ele segurança e saúde do trabalho nas suas atividades internas da empresa. Então isso tem que fazer parte da cultura organizacional, né, e essa mudança é uma mudança cultural, né. Então muitas empresas têm orientação técnica e não fazem, outras não têm orientação técnica e querem fazer. Então você tem um pouquinho de tudo, sabe? Você tem os dois aspectos aí nessa vida do mundo laboral aqui.
E tem muita gente, às vezes, que é orientar e não tem todo o domínio, né? Não tem todo o conhecimento das normas, lê só um trecho, lê só um parágrafo e já acha que domina aquele tema, né?
Justamente. E o que aconteceu, né? As normas regulamentadoras passaram por um processo de atualização enorme, né? A grande maioria já está atualizada e o pessoal não se atualizou com essas novas normas, né? Ainda está com aquele conceito antigo que não está mais vigente, né? Então, tem que se atualizar também o profissional. Esse é um aspecto importante, né? A atualização profissional tem que ser constante.
Você falou um negócio, cara. Outro dia eu estava participando de uma CIPAT e um colega fazendo uma apresentação sobre EPIs mostrou um slide com a norma antiga.
Nossa, tá vendo?
Aí perde credibilidade, né?
Justamente. A atualização profissional aí é fundamental para ter uma correta orientação técnica para a empresa, né? Isso é base mesmo.
E tem que estar sempre se atualizando. E a gente vê que, como você comentou, muitas mudanças, as normas elas estão se atualizando, se tornando mais equilibradas com a realidade, né? A tecnologia ela vem mudando, vem aumentando, e as normas elas estão acompanhando isso.
É, então, tem as normas da BDT também, né? A gente está comentando, né? Que estão passando por atualização também, as normas regulamentadoras já foram atualizadas, a grande maioria. E o profissional que ficar atrasado nessa questão de atualização normativa perde espaço, perde trabalho, né? Senão, não tem jeito, tem que se atualizar.
Uma das atualizações que a gente teve algum tempo atrás, que a gente vai discutir bastante hoje, foi uma da mudança da NR1, que implementou o PGR, né? Trouxe ele com mais força.
Justamente, essa norma, acho que é a norma geral, né? É uma norma que trouxe aí o gerenciamento de risco ocupacional, né? É trabalhar com gestão, isso é muito importante para a segurança do trabalho, né? Ter a gestão. E quando a gente fala gestão, né? É você saber os processos de gestão, né? É o famoso ciclo, né, do PDCA, você planeja, executa, checa, avalia o que você fez e toca de novo, vamos planejar de novo, vamos fazer melhoria contínua nos seus processos, isso aí foi fundamental. Porque antigamente a gente tinha só o documento, que era o PPRA, né? O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que ele foi extinto, e agora surge um documento, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, né, o PGR, que tem essa visão de gestão, né, onde você tem que estar continuamente melhorando seus processos de segurança do trabalho, melhorando suas atividades dentro da empresa, né, trazendo a melhoria contínua à vida do trabalhador. Isso é fundamental mesmo. Então, foi uma mudança importante, e muita gente, né, ainda não conseguiu compreender como se faz isso. Esse é um grande problema hoje, nós estamos observando, né.
É o que você falou, né? Mudou de prevenção de riscos, onde você tinha só... Basicamente, você tinha listados os riscos ali e hoje você tem que fazer a gestão, né?
É.
E a parte mais difícil. Fazer gestão é difícil, né?
Justamente. E aí você tem que fazer essa gestão, né, de segurança e saúde integrada a também a gestão da empresa, né? Da qualidade do produto, da qualidade do serviço que você está prestando, né? Você tem que integrar. Isso a gente... Muitas empresas já fazem isso na sua certificação, né? Tem ISO 9000, da qualidade de serviço, qualidade do produto, com a ISO 45001, que é a certificação voltada para a segurança do trabalho, né? E isso é coordenado, é integrado. Então, essa é a ideia de você fazer a gestão de segurança do trabalho como você faz a gestão do seu produto, do seu serviço, naturalmente, aí, para a sua empresa.
Tem um programa único de gestão para pegar desde segurança... meio ambiente, qualidade, está tudo num programa só.
Justamente. Isso está integrado, né? É uma gestão integrada da empresa em todos esses aspectos. Isso aí é o futuro mesmo. Eu acho que realmente é o futuro que estamos caminhando aí com as normas ISO, normas regulamentadoras, normas da BNT, né? Então, são caminhos importantes aí que o profissional tem que entender que não é só mais produzir documento, né? Não é só mais fazer papel. Você tem que fazer gestão, né? Essa é a grande diferença hoje.
E uma das que a gente mais mexe no nosso dia a dia, nossa formação básica, né, é a NR10. Como que acontece essa integração aí? A gente estava discutindo um pouquinho antes aqui que os principais riscos, o pessoal pega a parte de risco químico, risco mecânico e acaba deixando um pouquinho a eletricidade de lado, né?
Justamente, né? O pessoal, por muitos anos, no PPRA, né, ele fazia a gestão do risco físico, químico e biológico. Né, dos três principais aí da antiga NR9. Hoje, no PGR, ele pede e exige que você avalie todos os riscos ocupacionais presentes na empresa, né? seja ergonomia, seja de máquinas e equipamentos, né? Seja trabalho em altura, e entre eles você tem a eletricidade, né? Que ela está ali movendo tudo, né? A eletricidade está presente em todos os processos, né? Ligando uma máquina, ligando um equipamento, né? Então você tem que também entender que o perigo elétrico é um perigo que você deve gerenciar. E muitas vezes ele aparece na empresa através de um serviço de eletricidade, né? Você tem um eletricista na empresa, tem um técnico eletrotécnico na empresa, então ele executa o serviço elétrico, tá, ou seja, ele está exposto por sua própria ocupação, né? Ele trabalha, sim, com isso. E outras vezes a própria instalação elétrica, sendo precária, sendo não atendendo às normas, né? Ela oferece perigo aos mais diversos profissionais da empresa, né? Eu sempre cito um exemplo assim, sabe? Aquele vigilante lá da empresa, o porteiro da empresa. Todo dia de manhã, ele tem a função de acender a iluminação da fábrica, né? O que, que ele faz? Ele abre aquele quadro elétrico e aí, a partir daí, ele vai ligar os disjuntores. Se aquele quadro elétrico não está adequado pela norma da BNT, você está expondo aquele vigilante, aquele porteiro, a um perigo elétrico. Olha só, né?
Exatamente.
Está exposto, sem aterramento, né? Então, ali tem um perigo elétrico para esse trabalhador. E ele não tem nada a ver, né, com instalação elétrica, ele não é um eletricista, ele não é um técnico, mas o perigo está presente na sua atividade. Então, isso aí tem que ser gerenciado, né? Tem que ter a gestão correta desse perigo. Por isso, é importante a integração, né, da NR1 com a NR10. A gente tem que saber integrar esses dois documentos aí.
Muitas vezes, como você falou, a gente pega um porteiro que está ligando o disjuntor, e esse quadro está com o barramento todo exposto. Quando, se você fizer uma gestão sobre isso, você consegue tirar esse comando dali, o cara não precisa nem abrir o painel elétrico, ele vai numa chavinha e acende a iluminação. Ou a senhora da limpeza que está preparando um café, senhora da limpeza, sim, né? Quem nos ajuda, está preparando um café, está com uma extensão ligada ali, cheia de gambiarra, e acaba exposta ao risco elétrico também. São pequenos pontos que o pessoal acaba deixando, né? Ele olha os grandes e os pequenos acaba ficando.
Justamente. E nesses pequenos pontos, né, que você ressaltou aí, é onde o trabalhador ele toma um choque elétrico, né? Tem um acidente fatal na empresa por esse descuido, né? Esse não atendimento normativo de situações básicas, de uma tomada, né, de um quadro, que a gente observa muito ainda na prática, na auditoria. Muito, muito quadro com barramento exposto, sem aterramento, muita tomada sem a conexão via plug, né? Aquela conexão só por cabos ali. A gente vê demais isso, demais, né? É uma precarização da instalação elétrica, né? Que é tão importante para o funcionamento da empresa. Ela não tem o mesmo cuidado, a mesma proteção que tem uma máquina, um equipamento. Então, tem que trazer isso integrado na gestão de risco ocupacional. Isso é fundamental.
Como a gente pode ligar com os eletricistas, com os nossos colegas que querem ter uma velocidade muito grande para colocar a linha de produção ou aquele sistema para funcionar e acabam criando essas situações de risco também, né?
Também. A equipe de manutenção, né, da empresa hoje, ela tem uma exposição totalmente diferenciada, né? Porque, sim, muitas vezes o eletricista vai fazer uma manutenção corretiva, né? Que ele tem que voltar a fábrica a funcionar, né? E ele faz uma intervenção, muitas vezes, necessária com a máquina energizada, né, com o equipamento energizado, para poder identificar onde está a falha, onde está o equipamento, onde está o problema, né? E nesse momento dessa intervenção, ele se expõe diferente, né? Ele tem uma exposição ali com a parte energizada, utilizando medições elétricas, utilizando ferramentas elétricas ali, necessárias para você identificar essa falha. Então, essa exposição dessa equipe, ela é diferenciada e temos um risco ali importante, né? Onde o trabalhador tem que ter uma proteção adicional, um treinamento adicional para trabalhar dessa forma. Então, realmente, a manutenção hoje ela é um grande problema em gestão de segurança do trabalho, porque eles estão aí expostos nas mais diversas formas, né? Tem isso também.
E muitas vezes a ferramenta não está adequada, não tem o equipamento com a isolação adequada, uhum. O alicate que ele tem de estimação, né? Que o cabo já está todo desgastado. O pessoal da manutenção tem esse apego com ferramenta, né?
Justamente, é uma chave de fenda com isolação de 1000 volts, mas nunca foi testada para se permanece aquela isolação, né? Aí caiu no chão, cortou a isolação. Não, mas tá bom, vamos. Então, tem todo um...
Tá boazinho.
Então tem toda uma gestão de você fazer continuamente testes elétricos, né, isolantes dessas ferramentas, da luva isolante também, né, que é uma prática não tão comum, mas a luva isolante classe 0, classe 1, classe 00 são luvas de produções importantes, né, que para o trabalho energizado, elas são essenciais para ser utilizado. Então temos essa situação também.
E vale ressaltar, né, essas luvas que você citou são para baixa tensão e não são como o pessoal está acostumado, que é aquela luva que limita o movimento, né? Ela é mais flexível, né? Ela é própria para você mexer com baixas tensões e conseguir realizar atividade com segurança.
Justamente, ela tem essa proteção isolante, mas ela também com condição aí de trabalho adequada. Ela tem o tato, é importante. E sempre a gente sempre fala isso, a NR10 lá de 2004, né, que foi a versão que está vigente hoje, ela estabelece a desenergização, né? Então é importante que você, se você conseguir trabalhar com o equipamento desenergizado, é o melhor dos mundos, né? Você fazer ali o desligamento, o bloqueio, sinalização, aterramento temporário, né? Os 5 passos da energização, ali você consegue realmente fazer uma eliminação da fonte do perigo. Mas muitas vezes nós, na área elétrica, né, precisamos ter a fonte elétrica ali presente para fazer uma preventiva, fazer uma corretiva. Isso aí faz parte do nosso processo mesmo.
Até para identificar numa corretiva, que nem se você falou, né? Enquanto a máquina está desligada, desenergizada, muitas vezes você não consegue identificar onde está o problema.
Justamente é uma questão obrigatória para o trabalho na corretiva, né? Que você tenha ela funcionando para conseguir, a partir daquele funcionamento, detectar onde está o problema. Então, é uma exposição que nos preocupa muito na auditoria, né? A gente observa que está tendo muito acidente com a equipe de manutenção. Por quê? Porque a equipe de operação, o que acontece? A máquina está operando normalmente, aquela rotina de trabalho, né? Insere peça, tira peça, aciona uma máquina, aciona uma parte do equipamento, mas a manutenção, ela trabalha como uma outra exposição, né? E essa exposição, ela é mais crítica em termos de segurança do trabalho. Você requer aí uma proteção adicional, um treinamento adicional também, e equipamentos, treinamentos específicos para aquela situação. Realmente hoje nos traz alerta aqui a questão da manutenção, viu?
O que você destaca como os principais itens para a gente fazer uma boa gestão de segurança voltado para a eletricidade?
Joia, vamos lá, é importantíssimo. Eu acho que assim, a base de tudo é o profissional capacitado, autorizado, né? Então você tem um profissional que ele é qualificado ou está habilitado, né? Ou é capacitado pela empresa. Isso é a base de tudo, é que aqueles profissionais, eles conheçam onde eles estão trabalhando, né? E a empresa emita essa autorização para ele e dê o treinamento de segurança, o curso básico, o curso complementar, conforme preconiza a NR10, que é a informação básica, né? Então, você vai primeiro avaliar a questão do trabalhador. E depois, a questão dos procedimentos de trabalho, né? Os procedimentos têm que ser aqueles que efetivamente são realizados. Porque uma coisa, assim, é aquele mundo prescrito, né? O procedimento aceita tudo, mas na prática está tudo diferente, né?
Não, o
A
cara põe uma chave
realidade.
para desligar que ela não existe.
Isso,
Pensa
a gente
na
pode.
ferramenta perfeita que o cara nunca viu na empresa.
Justamente. Então, o procedimento é muito bonito. Então, no papel está bonito, mas na prática a realidade é completamente diferente. Então, é trazer a realidade do trabalho para o procedimento, né? Então, você tem ali um trabalho espaço confinado na área elétrica, você vai somar aquele perigo do espaço confinado, né? O trabalho em altura, conjuntamente ao perigo elétrico, que é muito comum, né? Vai trocar uma lâmpada, você tem o trabalho em altura, tem o perigo elétrico conjuntamente. E você associar esses dois perigos também é importante, né? Que não é só o perigo elétrico, você tem ali riscos adicionais no seu trabalho, né? Então, o procedimento, o treinamento. E acho que o mais interessante também é você saber controlar essa fonte de perigo, né? Quando for possível trabalhar desenergizado, priorizar o desenergizado, né? Com todos os seus passos, as suas etapas. Eu acho que você elimina, né? Você age na fonte. Eu acho que nosso grande trabalho na engenharia é controlar as fontes do perigo, né? E aí o controle de engenharia é importantíssimo. Se você conseguir eliminar a fonte do perigo, nossa, você já trabalha com muito mais tranquilidade em termos de manutenção, em termos de operação mesmo.
A NR12 ela vai bem nessa linha, né? reduzir as tensões de comando que estão na mão do operador, garantir segurança de distância de partes móveis, ela pega bem essa parte, né?
Justamente, a NR12, ela trouxe aí, na mudança dela, né, esses importantes, a segurança ativa, né, por meio de bloqueios, segurança também por contatos ali, o relé de segurança, né? Então, ela efetivamente, ela trouxe um grau de proteção enorme para a máquina e equipamento, né? E é isso que nós estamos tentando fazer na NR10. A gente está com um trabalho de atualização da NR10, é trazer mais proteções ali para contatos diretos e indiretos contra choque, proteções contra arco elétrico também, que é outro efeito importante, né, da eletricidade, o arco elétrico. Então, a gente está agregando aí medidas de proteção coletiva na fonte, né, para que isso esteja presente na própria NR10, na nova versão. A gente está trabalhando nisso.
Principalmente, como você falou, o arco elétrico, né? Hoje tem a parte de corrente contínua, é muito presente em todas as atividades, principalmente na geração distribuída, energias renováveis, e a gente não tem o nível de proteção adequado ainda, né?
Justamente. A NR10 de 2004, né? Ela trouxe à época um avanço importante, que foi a vestimenta contra arco. Acho que essa vestimenta, né? Sim. Ela avançou demais, o pessoal não sabia nem o que era vestimenta contra fogo
retentivo. Gerou muita dúvida e ainda gera, né?
Ainda gera. É cálculo de energia incidente, né? Como é que eu calculo energia incidente daquele quadro, né? Então, exatamente, temos aí a presença da energia incidente e a importante proteção do trabalhador com a vestimenta. O que nós estamos trazendo nesse estudo da revisão da NR10 é que não é só o EPI. Então, você pode ter também, conjuntamente ao EPI, como controle na fonte, um relé de arco, né? Reduzir o tempo de atuação do disjuntor. Você pode ter quadros e quadros já e dispositivos de proteção contra arco, né? Disjuntores proteção contra arco já na sua fonte, né? Então, a gente está trabalhando para melhorar essas medidas de proteção também para arco elétrico dentro da NR10 que nós estamos estudando.
Já que nós estamos falando dela, como que está essa revisão? E quando saem essas novidades para a gente começar a aplicar efetivamente?
Ah, então a gente está com um grupo de trabalho, né? A gente está estudando os textos da norma. É um grupo de trabalho tripartite. Então tem a bancada de governo, tem a bancada dos trabalhadores e dos empregadores, né? Então nós estamos aí debatendo sobre os itens normativos, né? E temos uma previsão de encaminhar esse texto do grupo de governo, né, para a comissão tripartite em julho desse ano, né, para ser aprovada pela CTPP. Então, a gente está com essa expectativa de, em julho, a comissão analisar o texto e aprovar o texto. Mas isso ainda requer ainda vários processos, vários trâmites ainda, né? Essa é a nossa expectativa, mas pode ser prorrogado aí de acordo com o status aí da norma.
Mas a gente está bem mais voltada para a nossa realidade de hoje, né?
Nossa, está bastante, porque a norma é de 2004, né? Hoje você Não, mudou tudo, né? Você pega hoje energia solar, energia eólica, né? Você pega o pessoal da telecomunicações ali muito mais ativo no posteamento, né? Compartilhamento de postes, né? Então, você tem que trazer proteções aí para todo esse público. E a NR10 tem essa diferença, né? Ele vai lá, ele pega desde a geração, transmissão, distribuição, chega nas indústrias, né? Chega ali na tomadinha da padaria, no quadro da padaria, sim, chega na grande indústria, chega na mega indústria, então ele está presente ali em vários setores econômicos. Então, é uma norma muito importante mesmo.
É uma coisa que eu acho que a gente precisa fomentar um pouco mais ainda, né? Hoje, a NR10 ela é muito pensada para o eletricista, para o técnico que atua diretamente com a mão na massa, ali, com energia, né? Ligando, desligando juntor, fazendo a conexão ou não. E a gente esquece de todo mundo que está ao redor. Não é exigido, entre aspas, né, que o pessoal tenha esse conhecimento, ou a gente não consegue transformar esse conhecimento menos técnico, mais palatável, para que as pessoas possam aplicar isso no dia a dia. Quem está numa, como você falou, telecom, está trabalhando na proximidade, quem está trabalhando do lado de uma subestação, o cara não tem esse nível de conhecimento e pensa que é só o eletricista que tem que saber o NR10.
Verdade, verdade, Leandro. E o que a gente observa, né, nas auditorias, que Hoje, o parque das instalações elétricas das indústrias, ele está bem ultrapassado, né? É aquele quadro elétrico antigo, né? Que não tem mais a proteção, é aquele quadro que não tem contato indireto, né? Que não tem aterramento, não se mantém o aterramento adequado, né? Então, a instalação elétrica como uma fonte de perigo, ela está aí atingindo qualquer trabalhador, né? Então, se você tem um aterramento feito lá em 1900 e bolinha, como é que está ele hoje? Né? A fiação está adequada, está com o mesmo nível de aterramento, né? A mesma variação de aterramento, ela está mantendo as condições seguras no aterramento, aquela tomada ali está com o aterramento instalado, e aí você vai... houve uma mudança importante normativa. Por exemplo, hoje, o disjuntor diferencial residual, né, o DR, ele é super importante, né? Hoje o DR ele detecta ali a fuga de corrente em miliamperes, né? Que é uma proteção importante. Então, não é só o disjuntor, você tem que complementar com um DR que protege a vida. Então, você tem que avançar tecnologicamente a sua instalação elétrica. Eu acho que isso é fundamental que tenha ciência disso, né?
Os EPS, todos os equipamentos que vêm surgindo. A 5410, verdade, ela traz um novo conceito também de equipamentos de proteção.
Verdade.
E a gente vai tendo que avançar. Os nossos equipamentos elétricos, principalmente industriais, são muito robustos. Sim. E eles duram 30, 40 anos. E a gente deixa isso para atualizar só a hora que queima, né?
Verdade. E hoje a gente tem observado muito a questão da energia solar, né? Muitas empresas estão instalando energia solar para ser autossustentável na sua energia elétrica e também vender, né? Vender para concessionária, também para distribuidora. Sim. E ali elas estão se tornando mini geradoras, né? Ela tem uma mini geração elétrica ali, fotovoltaica, dentro da própria empresa, que está interagindo ali com a parte da energia da distribuidora. Então, essa interação, ela tem que tomar um cuidado, né? Por hora você está pela distribuidora, por hora você está com a sua energia interna, né? Gerando ali internamente. Isso requer uma atenção maior, né? Então, você tem que tomar um cuidado maior com a fonte da energia elétrica, onde vem essa fonte.
Principalmente porque a gente tem alimentação dos dois lados, em grande parte das vezes, né? Aí a gente volta lá na NR12. Um bloqueio eficiente, eficaz, bem mapeado, de onde estão vindo as fontes de energia.
Verdade, isso é importantíssimo, você mapear essas fontes. É fundamental para você saber qual que é a proteção requerida para aquela atividade, realmente.
Exatamente. A gente comentava um pouquinho nos bastidores também, que na construção civil a gente tem uma lacuna muito grande ainda, principalmente nas instalações elétricas que são aplicadas ali, né?
Justamente. A NR18, né, ela passou por uma atualização normativa importante, né? Ela trouxe aí o projeto elétrico temporário da obra como uma obrigação da construtora. Olha que interessante, né? Então, aquele projeto elétrico do canteiro de obras, da instalação temporária, tem que existir. E o pessoal confundia muito isso, sabe? Ah, já que é temporário, vamos fazer de qualquer jeito. Mas não, né? A instalação elétrica temporária tem que seguir a 5410, tem que ter proteção de contato direto, indireto, tem que ter aterramento, tem que ter o terra, né? O condutor PEN, o condutor neutro, também depende da sua instalação elétrica. E a NR18, como ela passou por uma atualização há menos de 2 anos, olha que interessante, lá a NR18 já exige na construção civil o uso adicional do DR, conforme preconiza a BNT. Então, ela avançou, a NR18 já avançou, tornando obrigatório na construção civil a obrigatoriedade do DR para proteção quando se tiver tomada de usos externos, né? Ou tiver área molhada, é obrigatório o uso do DR. Então, ela já avançou em relação a isso. E a questão do cabeamento, do quadro de distribuição, né? Ela trouxe medidas preventivas ali muito claras, né? O quadro tem que estar fechado, só quem pode usar aquele quadro é o autorizado pelo NR10. Então, ela avançou. E hoje que nós vemos muito nas obras ainda, é aquele varal, né? Aquele famoso varal de rede elétrica espalhado para todo quanto é lado, né?
Aquele cabinho paralelo passando por cima.
Justamente. Então, isso aí é precário, né? A 5410 não fala, ela fala assim, está dentro do eletroduto, protegido, um cabo PP, uma proteção adicional ali, né? Então, isso, a NR18, ela avançou integralmente. ela trouxe muitos requisitos que já fazem com que a instalação elétrica da obra ela seja segura, né? E a base da segurança é um bom projeto elétrico, né? A base tudo é projeto. Você faz um bom projeto, distribuição dos quadros, né? Quadros fixos, quadros móveis, isso aí é fundamental para trazer segurança para esse setor. Que a gente tem feito uma análise, sabe, Leandro, desse setor, normalmente, quem se acidenta, que origem elétrica nesse setor, é o pedreiro, é o servente, é aquele trabalhador que não é qualificado, habilitado na área elétrica, mas está exposto ali na betoneira, que está sem aterramento, está exposto numa estrutura metálica ali que não está aterrada, então... Eles estão se acidentando e não tem nada a ver com a área elétrica, né? Eles são da área civil mesmo. Estão se acidentando por uma inadequação na instalação elétrica da obra.
Você tocou num ponto que eles muitas vezes se acidentam realizando atividades ligadas à área civil. Mas também, eles também se acidentam por se aventurar a fazer as ligações, a arrumar alguma coisa ali, fazer uma emenda, sem tomar os devidos cuidados com a parte elétrica.
É o famoso faz tudo, né? É o pintor, eletricista, encanador.
É o super profissional.
Justamente. E às vezes ele não tem a formação, né? Ele não tem ali o conhecimento, desculpe, para trabalhar na área elétrica, né? Então ele faz ali uma junção de cabos não adequada, né? Não usa o fita isolante. Então realmente ele traz aí, ele está se expondo a um perigo que não é da sua atividade principal, né? E às vezes não tem o eletricista na obra para fazer, então ele está ali à disposição, ele acaba fazendo, que ele precisa ligar a betoneira, vamos ligar a betoneira. Aí pega ali, não tem plug, ele pega os dois fios, liga na tomada ali com os fios, né? Porque não tem um plug da betoneira. A betoneira não tem aterramento, então você vai só, né? Só trazendo mais. Não tem chave, justamente. Aí você vai expondo aquele trabalhador que não tem nada a ver na área elétrica, numa situação ali que ele está se expondo com perigo iminente, né? Porque a eletricidade, ela não tem cor, não tem luz, não tem som, não tem cheiro, não te avisa, ela está presente ali, e quando você vai te ver, você tomou choque, né?
É uma das fontes mais perigosas, né? Porque tanto ativa quanto inativa, ela se comporta praticamente igual.
Justamente.
Então, o risco que as pessoas estão expostas é muito alta. E que nem você estava citando, os pedreiros, os eletricistas, eles têm uma pressão muito grande para a entrega. Muitos deles têm um prazo para entregar aquilo. E acabam se expondo pela falta de conhecimento, grande parte das vezes.
É verdade. Tem uma pressão, né, para fazer a entrega da obra, né? E aí a segurança fica em segundo plano, infelizmente, né? Então, eles têm que fazer aí as suas atribuições, fazer a sua entrega, né? E aí acaba que as instalações elétricas não acompanham, né, essas fases das obras, né? Então, você tem a fase inicial da demolição, tem que ter uma instalação elétrica para demolição. Está na fase ali onde você está fazendo a sua instalação básica, você vai agregando mais andares, né? Vai subindo ali a sua edificação e vai trazendo a instalação elétrica lá para os outros andares, né? Através das mais diversas formas, né, para chegar à eletricidade lá, e muitas dessas vezes é uma forma inadequada, né? Então, isso que traz aí o perigo ao trabalhador.
Isso traz perigos ao trabalhador e às estruturas também, né? Aquela gambiarra que o cara fez para ligar uma extensão, para ligar uma furadeira, uma maquita, uma serra mármore, coisas do tipo, aquilo pode entrar em curto, causar uma fagulha na obra. A gente tem muita madeira, papel, que são itens inflamáveis e pode causar um incêndio também, né?
Verdade, boa lembrança, né? Teve um caso recente, né, de um incêndio de uma obra, não foi?
Sim, no Recife, né?
Isso, então, realmente, a energia elétrica, a instalação elétrica é uma fonte de ignição, né? Ela realmente, se não for feita adequadamente, pode gerar um aquecimento, uma faísca, para iniciar e ter a ignição aí do fogo, né, do incêndio. Então, realmente, ela tem esse aspecto. Ela vai causar aí um acidente ampliado dentro da empresa, né? E o incêndio, muitas vezes, ele vai se propagar para os outros andares, né? Isso realmente é uma preocupação adicional que tem que ser tomada aí pela empresa, que entender que a eletricidade também é se não for feita adequadamente, é uma fonte de ignição de incêndio.
E um principal, um ponto que vale a pena chamar a atenção, é estar sempre antenado, estar sempre ligado com as atualizações, né? As normas, elas têm atualização, a gente acaba, muitas vezes, sendo consumido pela rotina, e os profissionais que estão ligados, que trabalham com a área de segurança, têm que estar muito atento com essas mudanças, né? Com essas atualizações que as normas sofrem, e realmente estudar isso para poder aplicar e, se tiver dúvida, buscar profissionais habilitados que tenham participado um pouco mais e conheçam já aquela mudança para ajudar a implementar aquilo.
É importante, porque você hoje você tem a NR10 atual, ela pede o prontuário das estações elétricas, né, que é um documento importante da NR10, mas esse prontuário tem que estar muito alinhado ao PGR da obra, o PGR voltado aí da indústria, né? Então, ele tem que estar falando a mesma língua, né? Então, se tem um perigo elétrico lá no prontuário, que é uma instalação elétrica que está inadequada, né, na sua indústria, aquele destaque no prontuário, ele é um perigo que tem que ser identificado no PGR, avaliado o risco desse perigo e se fazer um plano de ação, né? Como você vai controlar, reduzir o nível de risco desse perigo elétrico que está presente na indústria. Então, realmente, você tem que coordenar essas duas normas, a NR10, onde você vai tratar ali do serviço elétrico, da instalação elétrica, conjuntamente com a documentação de gestão do PGR e da NR1.
E desde a parte da construção civil?
Isso, a construção civil, ela destaca ali a obrigatoriedade de você ter um projeto elétrico temporário assinado pelo profissional legalmente habilitado, tá? Então, é um projeto, e não é um papel de pão, né? É um projeto, né? É um projeto com especificação. Projeto, justamente. É um projeto com memorial de cálculo, especificação ali de disjuntores de entrada, de cabeamento, de tipo de aterramento, né? É um IT, TT, qual que é o tipo de aterramento que você está ali fazendo, né? É um projeto. E tem que ser assinado pelo legalmente habilitado. Está lá no PGR da Construção Civil, no NR18. Foi um avanço importante ali na Construção Civil.
É, isso chama atenção, porque muitas vezes, muita gente ainda nem sabe que precisa desse projeto para a Construção Civil, né?
Verdade, verdade. Ainda vai fazendo ali, põe um quadro ali, põe outra tomada ali, né? Não tem projeto. Não tem tomada. Não tem especificação de cabeamento, qual disjuntor que vai se colocar. Ah, onde vou colocar o DR no chuveiro da obra, tudo isso. Realmente é muito feito sem projeto.
Esse é um ponto que chama muita atenção e que precisa ser mais explorado no dia a dia, né? Ter essa informação de maneira mais clara para os profissionais que estão atuando na área de construção civil também.
Verdade, verdade. E abre um leque importante para o engenheiro elétrico, né? Que ele é legalmente habilitado para fazer esse projeto, né, para especificar as condições de proteção na obra. Eu acho que é um caminho que abre um mercado importante para o engenheiro eletricista.
Sim. A gente comentava um pouquinho nos bastidores, mudando o nosso assunto aqui, e você está trabalhando com treinamentos e cursos também, Rodrigo?
Nós estamos aí, foi aberta 900 vagas, né, para a carreira de auditoria fiscal do trabalho, um concurso público que foi aberto agora em janeiro, né? E no dia 5 de maio nós vamos ter a prova já para quem está aí lutando por uma vaga na auditoria fiscal do trabalho, né? Então nós temos um curso, né, que é um curso de formação, né? Um curso de para concurso público, né? Para que o candidato, né, ele consiga, o aluno consiga fazer essa prova, que é uma prova exigente, é uma prova que tem. É um dia, manhã e tarde, com prova, tem uma parte dissertativa, tem uma redação para fazer, e tem 10 questões na parte da tarde que é voltada para a segurança do trabalho. Então, cai NR10, cai NR35, cai NR1, cai várias normas regulamentadoras. Então, nós temos aí um curso, né, de segurança do trabalho para esse concurso público. Então, a gente tem bastante aluno, né, que está compreendendo o que é uma NR, como é que isso pode cair na prova, né? Então, realmente, é um momento importante para a auditoria, porque nós temos hoje um quadro reduzido de auditores fiscais de trabalho, né? Somos em torno de 1.800 auditores no Brasil como um todo, e agora está entrando 900, olha só que importante, né? 900 novos
auditores.
Justamente, mais 50%. Então, o que acontece? Vai dar um up aí na fiscalização do trabalho, né? Na presença do fiscal em muitas situações onde nós não conseguimos atender hoje. Então, vai dar uma visibilidade e uma atuação mais precisa da auditoria fiscal do trabalho com o aumento da nossa, aumento da nossa mão de obra aqui. E eu estou dando aula para essa turma aí para passar no concurso, né? Para o pessoal passar no concurso público e ser auditor fiscal do trabalho, como eu fui, como eu estudei há um tempo atrás.
Tem mais colegas para te ajudar nisso aí, né?
Ah, com certeza. Olha, vamos agregar valor. É, justamente, trazer mais informações, né? Orientações aí é fundamental.
É legal, cara. E onde o pessoal consegue te encontrar, Rodrigo, se quiser mais informações sobre esse curso?
Nós temos um site, né, que chama Você FT. Se você colocar no Google aí, colocar Você FT, é uma plataforma de ensino, né, onde o aluno, candidato à vaga do auditor fiscal do trabalho, ele pode se matricular em vários cursos, né, tem direito do trabalho, tem curso de sociologia, porque não cai só segurança do trabalho, cai muita coisa, né? Então, nós temos vários professores aí nesse curso que eles conseguem estudar para a prova, né? Tem uma prova dissertativa também. Então, é vocêftproaluno.com.br. Você vai ver vários cursos para concurso ali. Então, é só você escolher a matéria e estudar para a prova, que está chegando, falta menos de um mês aí. É um curso que legal. A gente consegue dar uma base, né? Imagina se pegar... A gente tem muito aluno lá, Leandro, que é advogado, né? Então, a gente tem que explicar a NR para o advogado. Então, tem que explicar o básico para ele poder fazer uma prova ali. Então, nós temos aí cursos aí dos mais diversos também para que o aluno consiga fazer essa prova ali, até buscar o trabalho.
É importante, né? É importante ter o conhecimento e se preparar para prestar um concurso e realmente estar preparado para atuar depois, né? Não só ingressar, mas ter conhecimento para poder aplicar de maneira correta aquilo que você se propôs a fazer.
Correto. Justamente saber o que faz o auditor fiscal do trabalho, né? Qual que é a sua atribuição dele, qual que é a sua interferência ali naquele mundo do trabalho, como é que ele atua, ele interdita, é máquina, ele embarga obra, né? Ele faz autuação, lavra multa para as empresas, né? Então, o nosso mundo é cercado desses processos de fiscalização. Então, tem que compreender como é que funciona também.
Não, legal, Rodrigo. A gente está chegando ao finalzinho aqui do nosso episódio. Qual que é uma dica que você deixa para o pessoal aí que está entrando no mercado de trabalho, está vendo esse monte de NRs aí pipocando? São muitas coisas diferentes para todas as áreas. O que o pessoal precisa focar, concentrar como principal norte para a carreira?
Olha, agora tem que... A base é compreender muito bem de gerenciamento de risco ocupacional, né? O que é o gerenciamento de risco ocupacional, o que é o PGR, esse Programa de Gerenciamento de Risco. Isso é a base hoje, é para você gerenciar qualquer nível de segurança nas empresas, saber a gestão, o PGR, né? É buscar atualização normativa, tem muita nova norma. Então, aquele que se formou há 3 anos atrás, 4 anos atrás, já está desatualizado, porque já mudou tudo do seu curso de formação, né? Então, buscar essa atualização, bons profissionais para te orientar nessa atualização normativa, isso é fundamental, né? Pessoas que vão te ensinar claramente, objetivamente, o que é aquela atualização normativa. E eu acho assim, Leandro, acho que a tendência de futuro é que as empresas busquem as certificações, né? Hoje, a ISO 9000 já é amplamente conhecida, né? Todo mundo, você tem ISO 9000? Ah, eu tenho, né? E aí, a gente está caminhando aí, né, dando os primeiros passos para a certificação ISO 45001, que é a certificação voltada para a segurança e saúde do trabalho, né? Então, muitas empresas já estão buscando essa certificação. Então, se você quiser fazer um curso na ISO 45001, é um diferencial de mercado, eu destaco isso, é um diferencial importante para o profissional.
E onde o pessoal pode te encontrar, se quiser, tiver alguma dúvida, se quiser saber um pouco mais sobre esses assuntos?
Opa, tô lá no Instagram, tem o meu Instagram, fique à vontade para mandar mensagem lá no rodrigo.vieira.vaz, né? Vocês vão ter dicas aí de concurso, dica de prova, de material de atualização normativa também, nós passamos lá no Instagram. Pode mandar para mim qualquer dúvida que vocês tenham também, que eu estou à disposição, respondo aí. Quando não estou na auditoria, estou lá entrando ali no Instagram, respondendo. Estou à disposição, Leandro.
É isso aí. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, cara. Te agradeço imensamente pelo seu tempo, pelos conhecimentos que você compartilhou com a gente aí. E quando quiser voltar, fique à vontade. Estamos aqui de portas abertas para a gente trocar mais ideias sobre esse tema.
Cara, muito obrigado. É sucesso no podcast. Já gostei demais daí do podcast. E com certeza eu volto. Tamo junto aí. Que seja aí um sucesso aí, constante, aumentando aí o nível de informação, de atualização. Eu acho que essa sua vontade e a forma como você aborda a gente aqui é muito legal. Me senti em casa aqui, estou super tranquilo. Muito obrigado aqui, Leandro. Obrigado, valeu demais.
Show de bola, cara. Então é isso. Não deixe de curtir, compartilhar esse episódio. Manda para todos os seus colegas que estão relacionados à segurança do trabalho, que você pode aprender um pouco com esse conteúdo. Não deixe de se inscrever no canal e curtir também para a gente saber que a gente está fazendo um trabalho legal e que está chegando para você a informação da maneira adequada. Forte abraço e até o próximo episódio.